Oi, eu sou o José Orenstein, editor que cuida dos podcasts aqui do Nexo. E esse aqui é o Como Começar, o nosso podcast de cultura. Funciona assim: a cada edição, um jornalista daqui do Nexo se debruça sobre a obra de algum artista ou movimento, do cinema, da música ou da literatura. No programa de hoje, a Laura Capelluschnik vai te guiar pela obra do escritor Caio Fernando Abreu. Ele foi um dos grandes nomes de uma geração de autores que surgiu na década de 70, junto com Macir Sclier, João Gilberto Noll e outros. A obra do Caio é um mapa para as angústias de uma geração que viveu a repressão do regime militar e os anos da contracultura, e que, mais tarde, teve de enfrentar também o estigma da AIDS. Mas quem vai te contar mais sobre isso é a Laura. Vai lá, Laura!
É isso aí, Caio Fernando Abreu é um dos ficcionistas que melhor retratam essa passagem da história do Brasil, dos anos 70 para os anos 80. Mas mesmo bastante conectado a um momento histórico, o trabalho do Caio ressoa com força ainda hoje. Inclusive, ele é altamente compartilhado na internet. A gente vai falar disso também nesse podcast, mas mais pra frente. Antes, vamos percorrer a trajetória do escritor.
Nem levou um susto, saindo do vão improviso. Era quase meio-dia no lado escuro da vida.
Caio Fernando Abreu completaria 70 anos em 2018. Ele publicou contos, crônicas, peças de teatro, romances, traduções e uma profusão de cartas. Ele era avesso ao telefone e também por isso um redator assíduo de correspondências. Este ano, 2018, pela primeira vez, todos os contos dele foram reunidos em um livro, no volume Contos Completos, lançado pela Companhia das Letras. Eu fui no lançamento em São Paulo em setembro para conversar com o professor de literatura da UERJ, Ítalo Morricone. Foi ele que organizou e publicou as cartas do Caio Fernando Abreu no início dos anos 2000. E eu falei também com o escritor João Silvério Trevisan, que estava lá para o debate. Os dois falaram sobre pontos importantes da vida e da obra do autor durante o evento. E nós vamos falar sobre essa conversa por aqui também.
O cinema, eu não sei, talvez seja a forma de arte que mais é capaz de fotografar o real com verossimilhança, vamos dizer assim. Também o cinema me deu uma coisa que é muito importante, eu costumo falar isso para os meus alunos de criação literária em São Paulo. Quando a gente escreve, é muito bom imaginar onde está a câmera. Embora não exista uma câmera na escrita, mas é procurar imaginar de que ponto de vista está sendo visto aquilo que acontece.
Uma das coisas que chama atenção nos contos do Caio Fernando Abreu é a presença constante de epígrafes e até de algumas instruções para o leitor. Não custa lembrar, epígrafe é aquele trecho curto de um texto que às vezes aparece no começo de um livro. Serve para dar um apoio temático ou para apresentar a motivação do que vem depois. Bom, voltando. Além de ser muito imagética, a obra do Caio é cheia de referências cinematográficas, literárias e musicais. Por isso, a trilha que você vai ouvir aqui é toda extraída dessas referências.
Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada.
A gente ouviu no começo desse podcast a música Só as Mães São Felizes, do Cazuza, que o Caio cita em um conto do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E esta que você ouve agora é Amor, Meu Grande Amor, um sucesso na voz de Ângela Rorô, lançado em 1979. Eu escolhi esta inspirada pelo conto Os Sobreviventes, publicado no livro Morangos Mofados. O Caio indicava que a leitura desse conto devia ser feita ao som da cantora carioca.
Se sou fogo, se sou água. Amor, meu grande amor.
Eu sou do signo de Virgem, tenho sol em Virgem, com ascendente Libra, a lua em Capricórnio, sol, Mercúrio e Netuno na casa 12. E então, eu que seria uma pessoa organizada, muito organizado, tem mania de eficiência. Ineficiência é uma coisa que me deixa louco.
Isso que a gente acabou de ouvir na voz do próprio Caio Fernando Abreu é fruto da posição dos astros no momento em que ele nasceu, na manhã de 12 de setembro de 1948, em Santiago, no Rio Grande do Sul. A astrologia permeia toda a vida e a obra dele, que estava sempre atento aos espectros dos planetas. O Caio dizia que isso ajudava ele a estar em harmonia com o macrocosmo, e também era uma ferramenta para compor personagens. Algumas das figuras inventadas pelo Caio nasciam a partir de um mapa astrológico forjado.
Amor, meu grande amor, só tu...
O Caio Fernando Abreu começou a criar personagens ainda na infância. Aos 6 anos, ele iniciou sua produção com a história em quadrinhos de Lili Terremoto, uma menina que queria fugir de casa. Ele passou pelos cursos de Letras e Artes Dramáticas em Porto Alegre, antes de se mudar para São Paulo, em 1968, quando começou a trabalhar na revista Veja e publicar contos em jornais. Com a decretação do AI-5, virou alvo do DOPS, órgão de repressão da ditadura militar, e resolveu se refugiar por algum tempo em Campinas, na Casa do Sol, onde morava a poeta Hilda Hilst. A gente já falou da importância da poeta e dessa casa aqui no Nexo, nesta mesma série de podcasts. Depois procura lá pra ouvir. Foi nesse período, morando com a escritora obscena, sua grande amiga, que o Kai escreveu a maior parte dos contos de Inventário do Irremediável. Esse livro, de 1968, é considerado sua estreia, já que os originais do primeiro livro, chamado Três Tempos Mortos, se perderam. Esse pano de fundo, quer dizer, a ditadura, o contato com figuras como a Hilda e o universo cultural do fim dos anos 60 e começo dos 70, são bem importantes para a gente entender a atmosfera do trabalho do Caio. Por isso eu pedi para Heloísa Buarque de Holanda falar um pouco mais sobre o momento em que os autores dessa geração começaram a publicar.
Caio Fernando Abreu é da geração dos anos 70, 80. Esses anos são os anos mais duros da ditadura. Foi uma época de terror, de paranoia, em que as pessoas eram presas, desaparecidas, censura para todo lado, o Congresso desativado, quer dizer, era um momento realmente muito pesado, que a gente até chamou geração de geração do sufoco, essa geração de jovens desse momento, porque eles viviam realmente sob uma pressão enorme e sem informação nenhuma. É também chamado de geração AI-5, que foi um ato institucional que consolidou a pressão da censura na ditadura.
A Heloísa, que é crítica literária e professora da UFRJ, me explicou que o Caio é um escritor da segunda leva da contracultura. E que depois do tropicalismo, apareceu uma geração que investia numa ideia que eles conheciam como sendo o pessoal é político. Essa nova mentalidade desestabilizou os comportamentos, as linguagens e as questões da maneira como eram formuladas pela esquerda, que naquele momento se opunha à ditadura.
Caio foi um deles. Ele era muito talentoso e expôs sem medo as suas angústias, seus sentimentos, suas vivências, suas paranoias, e consegue trazer para a arena política temas até então não valorizados pela política da oposição, com os quais toda uma geração se identificava profundamente.
A partir de Pedras de Calcutá, publicado em 1977, a inclinação do autor para esse retrato da juventude sem regras, das drogas, da libertação sexual, ganha destaque. E toda a obra dele tem esse caráter de depoimento geracional, a partir das experiências que ele viveu com relação à contracultura, à solidão das cidades e à vida noturna. Durante o lançamento dos contos em São Paulo, eu e o Ítalo Morricone conversamos sobre como os textos do Caio Fernando Abreu evoluem a partir de uma perspectiva de amadurecimento pessoal. O trabalho dele não é autobiográfico, é importante dizer para quem não conhece. Mas, como o Ítalo esclareceu durante a conversa, os textos do Caio trazem uma espécie de balanço das experiências, em geral radicais, que ele viveu.
Eu acho que é só, se você vai lendo a obra completa do Caio, você vai vendo diferentes momentos de reflexão ficcional sobre o processo de amadurecimento, das perdas, das ilusões, a criança, o jovem, o jovem adulto, o adulto amadurecendo. A obra completa dele é um relato desse processo de vida. E as crônicas falam de um aqui e agora, como essa vida acontecendo, assim como as cartas também.
Bom, do ponto de vista estético, o Ítalo diz que considera a linguagem poética a principal característica do Caio. Ele definiu o gaúcho como um escritor de evocação. O que isso quer dizer? Se você reparar bem nas narrativas, vai perceber que o Caio não se atém tanto às histórias, mas a como elas repercutem no narrador e nos personagens. Ou seja, ele fala mais sobre quais as emoções que vieram trazidas por aquela evocação. E isso é feito de maneira poética. Música. Durante a carreira, o Caio viveu entre São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, trabalhando como escritor e como jornalista. Ele passou pelas redações de revistas como A Nova, Pais e Filhos e Manchete. Também morou na Europa na década de 70, experiência que inspirou a peça Pode Ser Que Seja Só o Leiteiro Lá Fora. No documentário Para Sempre Teu, Caio F., pessoas que conviveram com o Caio contam sobre a rotina dele de escritor. Ele acordava e a primeira coisa que fazia, segundo esses amigos, era o trânsito astrológico do dia. Depois, tomava algumas xícaras de café, fumava cigarros e sentava para escrever na sua máquina, que não era só uma máquina, era Virginia Woolf. Além da habilidade de dar nome às coisas, o talento de criador se manifestou em todos os gêneros em que escreveu. Mas Caio brilhava mesmo na narrativa curta e sagaz, nos contos. E isso é praticamente unânime entre os convidados deste podcast, como você vai ouvir mais pra frente.
No entanto, até no entanto, dizia agora, estava ali e era assim que se movia. Era dentro disso que precisava mover-se sob o risco de não sobreviver, por exemplo. E queria? Enumerava frases como, é assim que as coisas são, ou o que se há de fazer, ou apenas, mas afinal, o que importa? E a cada dia ampliava-se na boca aquele gosto de morangos mofando, verde doentio guardado no fundo escuro de alguma gaveta. Allegro agitato. Pois o senhor está em excelente forma, a voz elegante do médico, têmporas grisalhas como um coadjuvante de filme americano, vestido de bege, tom surtom dos sapatos polidos à gravata frouxa, na medida justa entre o desalinho e a descontração. Não há nada errado com o seu coração, nem com o seu corpo, muito menos com o seu cérebro, caro senhor. Acendeu outro cigarro desses que você fuma o dobro para evitar a metade do veneno. Não é no cérebro que eu acho que tem o câncer, doutor. É na alma. E isso não aparece em check-up algum.
Este que você escutou agora é o dramaturgo e músico Vinícius Calderoni. A gente também se encontrou no lançamento dos contos completos. O Vinícius leu alguns trechos da nova edição para o público. E entre as escolhas que ele fez para declamar está uma parte de Morangos Mofados, que é o conto que dá nome ao livro mais popular do Caio Fernando Abreu. O Vinícius se encantou pela história depois de assistir a uma adaptação do enredo para o teatro. E foram várias as releituras cênicas desde que o livro foi publicado em 1982. A obra foi um sucesso de vendas e projetou o Caio como uma das grandes vozes da sua geração. A Heloísa Buarque de Holanda escreveu um artigo para o Jornal do Brasil nos anos 80 chamado Hoje Não É Dia de Rock, em que elogiava Caio e seus morangos. O texto tornou-se prefácio do livro. Vamos ouvir o que ela diz sobre a obra hoje, mais de 30 anos depois da sua publicação.
A graça de Morangos Mofados, a importância de Morangos Mofados naquela hora e até hoje, é porque o Morango Mofado exprime aquele momento. Eu poderia dizer que Morangos Mofados chegou na hora certa, em tom certo, a coisa certa. É um livro muito intenso que descreve o cenário do rock, o cenário do comportamento contracultural e os dilemas existenciais da geração AI-5. É um livro que fala de drogas, de homossexualidade e da instabilidade afetiva e política que viviam os jovens naquele momento, que era ao mesmo tempo muito pesada. E Caio consegue dizer isso ao mesmo tempo de uma forma muito leve e muito dramática. E essa leveza conquistou a todo mundo, porque sem diminuir a intensidade do drama, o Caio fez sem medo com que a gente se identificasse com ele.
Inclusive, é esse o livro que a Heloísa indicou para quem quer começar a se aventurar pelos textos do Caio, sobretudo pelo impacto e empatia que provocaram nela naquele momento tão difícil do regime militar. A Heloísa me disse que Morangos era sua recomendação feita com um coração, feita como leitora. Mas ela também apresentou outro jeito de começar a ler Caio Fernando Abreu.
Eu, como professora, indicaria a sua correspondência, as cartas do Caio, porque elas são chave, elas dão elementos fundamentais para compreender sua obra literária. E é uma coisa íntima também que você vê ele falando com os amigos de forma afetuosa, contando pequenas histórias que você depois vê trabalhada literariamente pela obra fora. Enfim, os dois são muito importantes.
Agora o Vinícius vai ler um trecho de uma das obras mais importantes do Caio. É Sargento Garcia, uma narrativa homoerótica que tem início nas fileiras do exército.
Sem mover a cabeça, senti meus olhos de cobra percorrendo meu corpo inteiro vagarosamente. Leão entediado, general espartano, tão minucioso que podia descobrir a cicatriz de arame farpado escondida na minha coxa direita, os três pontos de uma pedrada entre os cabelos e pequenas marcas, manchas, mesmo as que eu desconhecia, todas as verrugas e os sinais mais secretos da minha pele. Moveu o cigarro com os dentes. A brasa quente passou raspando junto à minha face. O mamilo do peito saliente roçou meu ombro. Voltei a estremecer. Mocinho delicado, hein? É daqueles bem educados, é? pois se te pego num cortado bravo, tu vai ver o que é bom pra tosse, ô perobão. Os homens remexiam-se inquietos. Romanos queriam sangue. O rebenque, a bota, o estalo. Sentido!
A homossexualidade perpassa toda a obra do Caio, não só no campo da descrição de relações afetivas ou sexuais, dentro daquele balanço das experiências próprias que a gente falou mais cedo. O Caio também retratou e denunciou a violência homofóbica por meio de seus contos.
A gente pode dizer que, num certo sentido, o Caio tinha uma resistência a esse se assumir gay, né? Talvez movido por uma coisa meio Foucaultiana, né? Que o Foucault não gostava daquela história de ter que confessar, de ter que ficar dizendo o que eu sou, o que eu não sou, né? O Foucault tinha uma perspectiva queer de resistir às identidades, ele tinha uma visão libertária. E eu acho que o Caio tinha muito isso, quer dizer, ele não fugia à problemática homossexual na sua obra, mas ele não queria nem ele pessoa ser etiquetado, rotulado, dentro de uma gavetinha limitada de sexualidade, e muito menos a obra dele. Porque, na verdade, quando o Caio escreve sobre experiências homossexuais, ele está escrevendo sobre a experiência sexual, um tipo de experiência sexual. Então é muito mais importante para o Caio a questão da sexualidade do que propriamente da homossexualidade, digamos assim, né? E a questão da sexualidade no Caio Fernando, ela também se relaciona com uma angústia muito grande sobre o afeto, sobre o amor, sobre a carência, a necessidade de afeto, né? E a dificuldade do afeto, né? Dentro de uma cultura jovem, de uma cultura, de uma contracultura, né?
A relação do Caio com a sua orientação sexual é uma discussão que até hoje não chegou a um consenso. O que se pode afirmar, como o Ítalo me explicou depois, é que independentemente de qual fosse sua orientação, quer dizer, bi, homo ou pansexual, tem uma angústia presente na sua ficcionalização da sexualidade. E ela está diretamente ligada às relações homossexuais. Nas palavras do Ítalo, é o aspecto homossexual que põe sua máquina criativa para rodar.
É claro que aí é uma hipótese. Eu argumento que as cenas orgiásticas heterossexuais, ou mesmo cenas afetivas heterossexuais, elas, num certo sentido, na minha opinião, elas projetam uma libido que é mais homo ou pansexual do que propriamente heterossexual. Então essa homossexualidade, ela está perpassando toda a obra do Caio Fernando Abreu.
Bom, e mesmo não abraçando explicitamente uma pauta identitária, os textos do Caio tinham uma pegada política, que a gente pode entender dentro dessa chave de que naquela época o pessoal era o político. O escritor João Silvério Trevisan, que também estava no debate, é autor de Devassos no Paraíso, um livro emblemático sobre a história da homossexualidade no Brasil. Ele me falou sobre como as questões suscitadas pela homoafetividade atravessam a obra do Caio Fernando Abreu, não necessariamente de maneira objetiva.
Ele não faz uma abordagem direta das coisas, ele faz uma abordagem contornando. Então, essa abordagem que contorna é uma abordagem que permite pequenas revelações, o que eu chamo de pequenas epifanias, que, aliás, é o título de uma famosa crônica dele. Então, à medida que ele vai contornando a situação e contornando os personagens, ele vai, na verdade, tendo uma abordagem extremamente reveladora através da linguagem poética.
Logo sou o menino que abriu a porta das feras no dia em que todas as famílias visitavam o zoo.
E o João também indicou que, para ele, é o melhor jeito de começar a incursão na obra do Caio.
É possível começar pelo seu livro mais conhecido, Morangos Mofados, que é um livro muito intenso, mas também começar por um livro de crônicas, que são pequenas publicações que ele fazia no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, não é? E que são relatos e comentários de coisas que ele viu, pessoas com quem ele cruzou, chama-se Pequenas Epifanias. Eu acho que o Morangos Mofados é aquilo que talvez seja mais significativo da obra do Caio. E Pequenas Epifanias porque é uma introdução muito interessante para aquele aprofundamento que o Caio tem nos contos, não é? As crônicas sempre são um pouco mais leves. Essas crônicas eu acho que fazem bem esse gênero saboroso e leve. I'm wandering round and round,
nowhere to go. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias com intervalo de uma para o almoço. E perdidos no meio daquilo que Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos sem querer justificá-los, ou, ao contrário, justificando-os plena e profundamente, enfim, que mais restava aqueles dois senão pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, mas tão lentamente que eles mesmos mal perceberam.
Bom, ainda no campo das indicações, a gente acabou de ouvir um trecho do conto Aqueles Dois, que é uma das recomendações do Ítalo para quem quer começar a conhecer a obra do Caio Fernando Abreu. Vamos ouvir quais são as outras.
Olha, eu acho que muita gente começa, eu acho maravilhoso que comece por aí, pelas crônicas. As crônicas do Caio são geniais. E os contos que estão sendo agora republicados, Morangos Mofados, fundamental. Dentro dos contos tem alguns clássicos, né, de sobre a homofobia, sobre a questão sexual, que é o Aqueles Dois, o Sargento Garcia, também Garopaba Mon Amour, que é uma obra-prima da literatura brasileira, e o romance dele, Dulce Veiga, também é muito legal. Então, é difícil dizer por onde começar. Comece por qualquer lugar que o Caio sempre vai dar um retorno muito bom para a tua vontade de ler boa literatura.
Essa última indicação é interessante porque revela a faceta romancista do Caio, que também vale a pena conferir. O livro Onde Andará Dulce Veiga foi publicado em 1990 e tem como pano de fundo o universo musical, o jornalismo e a sexualidade reprimida. Ele teve lançamentos na Itália, na França e na Alemanha. E também é uma das obras do Caio que ganhou adaptações para o cinema em 2008. O Caio Fernando Abreu mantinha uma coluna no jornal O Estado de São Paulo quando descobriu que era portador de HIV nos anos 90. E ele emocionou seus leitores com a publicação no jornal de Primeira Carta para Além dos Muros, em que revelou o diagnóstico. A publicação foi seguida de mais 3 cartas. A última foi publicada em dezembro de 1995, 2 meses antes da morte do autor. Elas falam abertamente do sofrimento causado pelo diagnóstico, do cotidiano no hospital e das reflexões sobre a morte. Assim como fez no conto Depois de Agosto, Caio ajudou a romper o silêncio em torno da doença e o preconceito em decorrência desse silêncio, como nos conta o Ítalo Morricone.
Porque se teve uma coisa que a epidemia do HIV trouxe, na época maior da crise dos anos 80, 90, foi uma unificação e uma conscientização e a criação de uma comunidade, né, gay. Né? Para o Caio Fernando, essa politização realmente é mais para o final da obra dele. É nos anos 90 que você vai encontrar um discurso mais assim, de grupo, digamos assim, né? Mais um discurso mais político mesmo. Agora, a própria literatura do Caio e a própria maneira como o Caio se relacionava dentro da vida intelectual, dentro da vida cultural brasileira, eram uma maneira política de ser, né? É como o Caio usava a palavra enfrentativo, né? A ficção mostra que o Caio não tinha medo nenhum de enfrentar essas questões no terreno que era o mais importante para ele, que era o terreno da ficção.
O escritor já vinha reeditando parte de sua obra desde a década de 80. O Inventário do Irremediável, O Ovo Apunhalado e Morangos Mofados ganharam edição revisitada e modificada pelo autor anos depois do lançamento. E ele continuou esse processo de lapidação da própria obra quando se viu tendo de enfrentar a iminência da morte. Seu último livro é Ovelhas Negras, de 1995. É uma espécie de autobiografia ficcional com textos inéditos e obras engavetadas. O autor reuniu escritos de 1962 a 1995, ou seja, o primeiro é de quando ele tinha 14 anos. O livro era algo como uma obra pré-póstuma, em que Caio preparava o legado que deixaria após a morte. Caio Fernando Abreu morreu em 1996, em Porto Alegre. Ele recebeu diversos prêmios e menções honrosas pelos livros e também pela produção para o teatro. Foi traduzido para inglês, francês, italiano, holandês e alemão, entre outras línguas. Hoje, mais de 20 anos após sua morte, os textos ainda mobilizam o interesse de jovens, e o autor é um fenômeno na internet. O Ítalo diz que o que sustenta o interesse pela obra do Caio é o seu valor artístico, para além do caráter de depoimento geracional que constitui a sua matéria-prima. E também pelo diálogo que sua obra estabelece com o momento em que vivemos hoje.
Eu acho que a obra do Caio está ganhando força agora porque todo mundo está precisando de uma espécie de desafogo da onda conservadora que está acontecendo. Então, o Caio Fernando Abreu certamente é um autor que fala de um mundo que é um mundo de liberdade, de experimentação existencial, né? Então, a gente sempre vai ter esse apelo, né, de quem vive, quem procura alguma coisa mais no limite, digamos assim.
Bom, mas tem um problema em todo esse sucesso virtual. Nem tudo que é compartilhado nas redes com a assinatura do Caio foi, de fato, escrito por ele. Existe toda uma obra apócrifa que circula na internet, assim como acontece com Renato Russo e a Clarice Lispector. Vamos tentar enxergar de uma perspectiva otimista. Talvez o fato de ele ser um campeão de atribuições indevidas na internet diga algo sobre a sua capacidade de gerar identificação. Afinal, o Caio traduz determinadas angústias que vão além do momento histórico em que ele viveu.
Pois é, né? Isso é uma loucura, como a Clarice Lispector e tantos outros. É porque eu acho que o Caio fala de emoções, ele fala de um mal-estar existencial e, ao mesmo tempo, ele poetiza esse mal-estar existencial que toca muito diretamente nas pessoas. Então, prolifera, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas que inventam frases fake do Caio é porque elas se identificaram tanto com o Caio que elas até se sentem um pouco, elas próprias, Caio Fernando Abreu um pouco. Porque a gente se identifica muito, né? Eu estava comentando ali agora que uma característica muito grande dele é esse caráter oral. Parece que ele está conversando com você, sabe? Sobre experiências que você normalmente não partilha muito, né? E aí acho que é isso que ajudou a criar esse fenômeno, né?
No livro Devassos no Paraíso, o escritor João Silvério Trevisan chuta que, dono de um senso de humor ácido, talvez o próprio Caio visse alguma graça nisso. Termina aqui o Como Começar a Ler, Caio Fernando Abreu. Eu sou a Laura Kapeliushnik, escrevi e apresentei esse podcast, e o Ricardo Monteiro editou o som. Obrigada e até a próxima!